À porta do conservatório, são poucos os lugares para estacionar. Apressam-se as despedidas matinais. Às costas, ou em mochilas com rodinhas, carregam-se livros e cadernos, pequenos e grandes instrumentos musicais. É um novo dia que começa. Lá dentro sente-se uma azáfama diferente do habitual. A princípio, pode até ser confuso, mas este é, por assim dizer, o exercício de aquecimento. Em poucos segundos, a harmonia é espontânea. A orquestra treina para o concerto que evoca os 100 anos da inauguração do Conservatório de Música do Porto. No próximo sábado, a Casa da Música será palco de estreia para os alunos mais jovens.
Se houver palmas, e é provável que haja palmas porque vai ser um concerto, eu agradeço em nome de todos e mando sentar.
É uma casa cheia de 100 anos de música, de história e das histórias de nomes grandes como Pedro Burmester ou António Pinho Vargas. É um lugar mágico, cheio de vida, feito da paixão de quem aprende, mas também de quem ensina.
Eu não trocava a minha profissão por nenhuma deste mundo, nenhuma outra, porque é isto que eu gosto de fazer. Nem que eu ganhasse 1 milhão de vezes mais, eu não saía da minha profissão. Porque o que eu gosto de fazer é tocar, ensinar, ensinar e tocar. É isto que eu gosto de fazer.
Ao tocarmos música, nós expressamos sentimentos, conseguimos falar através da música.
Aluno e professora. Mateus tem 13 anos. Maria José ensina no conservatório há 38. Trabalham juntos há 5 anos, numa cumplicidade que ultrapassa os muros da escola.
No meu caso, minha professora é minha professora, mas também é minha amiga, porque estamos a trabalhar uma aula, mas logo a seguir vamos jantar fora, ou porque nós somos amigos, basicamente.
Ao longo da conversa, percebe-se a timidez do menino que prefere o piano às palavras para se expressar na sua plenitude. Aqui, Mateus ensaia um futuro. Aos 13 anos, o sonho não tem limites. Mas a família alerta que a vida de artista nem sempre é fácil. Só que Mateus diz ter a certeza. Este é o caminho.
Muitas das vezes, nós precisamos saber o que é que vamos sofrer ou o que nos vai acontecer. Mas acho que não vou mudar de ideias.
Persistir no sonho é uma questão de trabalho.
E penso que o Mateus é um desses casos, não é? Queria estudar piano e queria mesmo, pronto. Ele há 2 anos, no verão, foi aos cursos de Mateus, de Vila Real. E estudou, fez um masterclass com o professor Vladimir Viardo. Pronto, ele estudou, levou aquilo muito a sério. Depois foi convidado a ficar mais um bocado de tempo, ficou lá e tal, mais uma semana, sozinho, sem os pais. Levantava-se todos os dias às 7:30. Tomava um pequeno almoço, arranjava o quartinho dele e isso prova a paixão dele. Com 11 anos, quer dizer, é muito raro. Tinha lá tanto para onde se expressar e brincar e tanta gente estrangeira para conhecer, para conviver. Não, de manhã era para estudar, 4 horas. E ele pedia a sua chave e ia estudar. Era o primeiro a pedir a chave para estudar.
Há qualquer coisa de intangível que faz a diferença, que não se dá, nem se ensina.
Um grande talento, uma sensibilidade do outro mundo ele tem realmente. Pode-se ajudar muito a fazê-los desabrochar, mas se não tiver a nascença é muito difícil. Podem ser extremamente cumpridores e muito bons executantes, mas não são grandes artistas. O Mateus tem isso tudo e depois tem outra coisa que é muito importante, é que estuda muito e muito bem, porque o talento sozinho não faz nada.
Dito de outra forma, isto é um encantamento que vem do berço e que se estende ao irmão que está no último ano do conservatório. Na família Barros, a música é um fenómeno natural.
Eles iam espontaneamente para o piano, eles abordavam-nos muitas vezes sobre a música e, de facto, isso nós fomos percebendo, os pais, eu e o pai, que havia ali qualquer coisa.
Carla também ensina piano. Por maioria de razão, talvez lhe caiba a maior fatia de responsabilidade pela vocação dos filhos. Mas nunca cedeu à tentação de impor.
O meu irmão tocava músicas, a minha mãe também tocava, e eu decorava partes de músicas que o meu irmão tocava e depois criava uma peça.
E quando foi a entrada do conservatório, será que eu posso levar a minha música? Então, uma das músicas que ele, de facto, tocou para entrar no conservatório foi a sua música.
A liberdade criativa é algo que se promove desde os primeiros tempos. Foi também assim com o filho mais velho.
Foi um bocado amor à primeira vista. Piano é única, é aquela coisa que mais nenhum instrumento consegue produzir, só o piano.
Afonso está no 12º ano do conservatório. Ali exprime-se de uma forma talvez mais eloquente do que por palavras.
Apesar de tocar programa que me ajude a parecer bastante revoltado com a vida, mas nunca me fui dado esse tipo de vida, nunca me revoltei contra nada assim que me pusesse num trauma pós qualquer coisa. Sempre fui um rapaz bastante pacífico e acho que o piano me ajuda a manter essa liberdade mental.
Eu sinto os um e outros que são pacientes, bons ouvintes. Atualmente é importante o saber ouvir.
1, 2, e. Muito melhor. Agora mais piano. 1, 2, e.
Há uma sensibilidade natural que é causa e consequência da música na vida destes jovens.
Oh, muito melhor. Agora fazemos um compasso.
Eu acho que todos eles já têm nos genes, já têm características que lhes permitem serem como são, quer dizer, serem sensíveis. O que a música faz depois é exponenciar essas características.
Eduardo Rezende é também um dos veteranos, um dos professores com mais anos de casa no Conservatório do Porto.
Eu não sou do Porto, não sou de uma grande cidade, sou de São João da Madeira. E lembro-me de ir a uma casa de uma pessoa muito conhecida da família, uma daquelas casas apalaçadas de alguém que tinha vindo do Brasil. E lembro-me de entrar numa grande sala e ao fundo ter visto um piano. Eu lembro perfeitamente, eu tinha 6 anos e eu toquei umas notas. Aquilo para mim foi um fascínio, quer dizer, eu fiquei preso ao instrumento, fiquei preso àquele objeto, quer dizer, àquilo que ele fazia. Pronto, isso é a minha mãe que queria aprender a tocar piano.
Eduardo diz ter tido a sorte de ter em São João da Madeira uma professora que dava formação musical e que ensinava piano no conservatório. E assim começou, aos 6 anos. A música erudita foi a casa de partida. Depois, outras experiências.
Eu, aos 14 anos, estava a tocar num conjunto, a fazer música rock, a fazer esse tipo de coisas, e a gostar de blues, e enfim, e com o aparecimento da New Wave, e dessas coisas, Joe Jackson, Elvis Costello, e o jazz, essas coisas todas. E eu gostava muito disso, e gostava muito de outras coisas também, porque eu improvisava muito, e gostava muito de improvisar ao piano. Então, foi uma altura em que eu, em vez de estar a estudar os estudos de Czerny, Kramer e Bach, okay, eu dedicava a isso, assim, as escalas de arpejos, dedicava para aí uma horita e depois ficava 2 horas a improvisar.
A irreverência da idade alimentou-lhe a vontade de experimentar coisas novas.
Lembro perfeitamente ter colocado uma pergunta à minha professora de piano. Oh, professora, afinal, qual é o gozo que dá andar a tocar sempre a mesma coisa e as músicas dos outros? Então é muito melhor sermos nós a criar. E lembro que ela me disse: olha, Eduardo, o que é que tu achas entre ser um criador medíocre ou então ser um intérprete de grandes obras, de obras geniais, que ficam na história da música, que são perpetuadas durante séculos? E eu nunca mais me esqueci dessa resposta.
Afonso concorda. Ali mesmo, sentado ao piano, o aluno reconhece que a maior parte da música que hoje se consome é, de certa forma, o resultado da vertigem do tempo em que vivemos. Um tempo sem tempo.
Esta música dá trabalho. Engloba meses e meses de produção. Por exemplo, em Chopin, em Liszt. Depende. Mozart demorava 2 dias ou 1 dia mesmo a fazer uma peça. Mas há compositores que demoravam meses e meses a fazer peças. Fast music demora horas. Harmonias são 3 acordes, por exemplo.
Ouvir boa música é também uma questão de treino. Eduardo Rezende lamenta a superficialidade da maior parte da música que hoje se produz. Sucessos vão e vêm, não resistem ao seu próprio desgaste.
É preciso que uma rádio, em vez de bombardear todos os dias com uma playlist que eu ouço não sei quantas vezes ao dia, e quando ouço aquilo pela primeira vez, digo assim: opá, isto não tem jeito nenhum, o que é isto? E eu, ao fim do 4º ou 5º dia, sem querer, estou a bater o pé. Passado 10 dias ou não sei quanto, aquilo está um sucesso de vendas e já vendeu milhões e não sei quanto. Eu garanto que se todos os dias, quando passa uma playlist, se passassem um noturno de Chopin, se passassem uma balada, se passassem, as pessoas iam gostar. Isso era um processo de educar as pessoas.
Eduardo opõe-se a uma certa ideia socialmente convencionada de que a música erudita se destina a um público exclusivo, a uma elite. Para este professor do conservatório, a beleza de uma obra é transversal. Não é para ricos, nem para pobres. É para todos.
Quer dizer, uma mulher bonita é bonita só para quê? Só para ricos? Ou é bonita também para pobres, para pretos, para brancos, para amarelos, para cor-de-rosas? É bonita porque é bonita. Da mesma maneira que uma música, eu não digo que seja toda, porque há música, ok, que exige já uma maturidade para se poder ouvir e para se poder perceber. Mas há muita música erudita que nós podemos, eu se pegar em Vivaldi, quer dizer, eu posso mostrar a uma pessoa que, com pouca formação, com não sei quantos, eu se pegar em algumas cantatas de Bach, se pegar, e que vão dizer que maravilhoso.
Os ídolos são o resultado de um contexto. Aos 18 anos, Afonso sabe que a generalidade do público português mais depressa liga aos sucessos de vendas para consumo rápido do que aos grandes compositores. Mas há outras realidades, outros países, onde a música clássica ainda se consegue impor aos sucessos considerados mais comerciais.
Se alguém for à Áustria e perguntar quem é, por exemplo, o Justin Bieber, muita gente não sabe. E sabem quem é Mozart, sabem quem é Liszt. Eu, quando fui, havia pessoal mesmo a dizer, pessoas a dizerem que não se ouve muito música pop, mesmo lá naqueles sítios, que é mais para o lado do clássico, mesmo para os concertos de orquestra, mesmo para concertos de jazz, que não é tão fast music, mas é isso, é outro tipo de cultura e acaba por ser muito mais gratificante tocar lá porque há outro tipo de importância.
Afonso não esconde que esse é um palco de sonho. Este finalista do Conservatório de Música do Porto quer viajar além fronteiras, quer partilhar talento com quem saiba reconhecê-lo. Será essa, talvez, a melhor recompensa por muitos anos de trabalho.
Itália, Viena da Áustria, bastantes sítios em que os palcos são lindíssimos, apesar da sua beleza estética. Acho que com o piano lá fica bastante melhor. E com as pessoas, quantidade de pessoas que nos vão ver, é bastante gratificante depois de todo o trabalho que nós temos tido.
Em casa, os pais aconselham a pensar de pés assentos no chão. A carreira de músico é exigente, por vezes nem sempre compreendida. Mas o tempo muda e com ele também uma certa maneira de ver as coisas. Carla lembra-se da forma como foi olhada com desconfiança quando fez a opção pela música. A começar pela própria família.
Aliás, o meu pai sempre me dizia: música, gosto muito, acho que fazes muito bem. E que mais? Ainda há pouco tempo meu pai dizia: nunca pensei conseguisses, de facto, sobreviver da música. Foi uma vitória, porque era não só os pais, era toda a sociedade que me fazia essa pergunta.
Encontrar trabalho não é fácil nos dias que correm. O sonho e a paixão podem não ser tudo, mas é o que distingue os melhores.
Quando há uma paixão destas, deve-se segui-la. Porque está difícil em muitas áreas. Ou pensamos só numa coisa que vai dar muito dinheiro e somos uns grandes infelizes, e vai ser uma frustração para toda a vida, vamos ficar doentes daqui a 10, 15 anos, 20, a precisar de antidepressivos ou sei lá, de coisas piores, não é? Ou então vamos seguir aquilo de que gostamos e fazê-lo a 100% ou a 200%.
Prestes a completar os 100 anos da sua inauguração, o Conservatório do Porto partilha o espaço com a secundária Rodrigues de Freitas. Todos os dias, cerca de 1.100 alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário atravessam os corredores da escola, de sala em sala, onde espreitam entre instrumentos os olhares curiosos dos 6 aos 17 anos. Uma escola diferente das outras, nem sempre vista dessa forma. Maria José Guedes lamenta que o ensino artístico continue a ser parente pobre das políticas de educação.
Não é uma prioridade do Estado, com certeza, dar pianos novos a uma escola destas, por exemplo. E se calhar isso era mais preciso que outras coisas. Mesmo no auditório temos os C7s, que são mais ou menos, mas não temos um Steiner, nunca tivemos. Em todas, e o conservatório tem 100 anos, precisava de um piano bom, não é? Até para festejar os 100 anos. Mas acho que se não houver um patrono muito generoso, ninguém nos vai dar nada disso.
É o problema da autonomia de projeto, que depois acaba por nunca sair do plano das intenções. Eduardo Rezende defende que o conservatório deveria ter margem para decidir onde investe o dinheiro. Caso contrário, diz este professor, nunca cumprirá o seu papel de escola especializada no ensino da música.
A autonomia seria dizerem que o Conservatório de Música do Porto é uma escola especializada no ensino da música. É diferente de outras escolas onde não é ministrado o ensino especializado da música. Nós, por exemplo, temos um parque de pianos, que qualquer escola normal não tem. Esses pianos têm que ter bancos. mas que tem um mecanismo de subir e descer, porque é diferente se eu estou a ensinar um menino com 7 ou 8 anos ou se estou a ensinar alguém que já tem 15 anos, porque tem uma estrutura completamente diferente e, portanto, é preciso subir e descer o banco. Supostamente, quer dizer, há verbas canalizadas para computadores, para manutenção de edifícios, para isto, para aquilo. É um bocadinho como chegar a 3 famílias com características diferentes e alguém de cima diz, olha, este dinheiro é para a mercearia, este dinheiro é para pagar as telecomunicações, este dinheiro é para o gás, este dinheiro é para a eletricidade, este dinheiro é para vestir, este dinheiro é para os livros. Quer dizer, e obrigar cada família a ter aquelas verbas e todos com a mesma verba. Parece-me que é muito mais inteligente se disserem assim, peguem esta verba e agora vocês é que a vão usar. Provavelmente as verbas seriam muito mais bem empregues.
Todos os anos, o Conservatório admite em média 150 novos alunos. É certo que nem todos ficarão até ao fim. Só mesmo os apaixonados, aqueles que não desistem de sonhar.
Tem muitos amigos meus. Ah, ele está em música, tem a vida fácil. Não tem a vida fácil.
Eles comigo tocam muitas vezes por ano em público. Portanto, não tem medo do Paco. E depois é um deles, são felizes, é no Paco mesmo.
É isto que eu gosto. Acho que não me vejo em outra área. Porque eu adoro.